Começa agora, programa Rádio Câmara, uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Apresentação, João de Paula e Suzy Faria.
Nove projetos estão na pauta da 11ª sessão ordinária do ano.
Vereador Denilson Pichitelli é o entrevistado especial desta edição.
Hoje é sexta-feira, dia 13 de abril de 2018.
O Rádio Câmara está no ar.
Olá, Suzy, boa tarde.
Olá, João, boa tarde. Boa tarde também ao ouvinte do Rádio Câmara. É um prazer ter você com a gente.
Os vereadores de Araçatuba vão se reunir na próxima segunda-feira, dia 16, para analisar e votar 9 itens inscritos na pauta de trabalhos legislativos da 11ª sessão ordinária do ano.
O encontro dos parlamentares começa às 7 horas da noite, é aberto ao público e conta com a transmissão ao vivo pela TV, pelo rádio e também pela internet.
Na ordem do dia constam 2 projetos de lei enviados pelo prefeito de Lador Borges, para os quais o líder do chefe do Executivo Municipal, vereador Dr. Jaime, e o vereador Gilberto Batata Mantovani pediram urgência na análise.
O primeiro projeto em regime de urgência propõe a inclusão de 41 áreas e empreendimentos na planta genérica de valores do município, para fins de regularização. Assim, essas áreas ficarão aptas para o recolhimento de tributos e taxas locais.
Por meio da outra urgência, o município pretende adequar a legislação municipal que trata do parcelamento de solo, a fim de dar garantias quando houver apresentação de projetos de novos empreendimentos imobiliários a serem instalados na cidade.
O vereador Dunga é autor de 3 projetos. O primeiro deles sugere que as lotéricas sejam obrigadas a oferecer água potável para os seus clientes e assentos preferenciais a idosos, pessoas com deficiência e gestantes.
Dunga propõe ainda que os laboratórios de análises clínicas conveniados com a prefeitura sejam obrigados a se deslocar para casas das pessoas idosas e com necessidades especiais a fim de coletar materiais para a realização de exames de saúde.
E por intermédio de um projeto de decreto legislativo, Dunga busca o aval do plenário para conceder o título de cidadão araçatubense ao vereador Cido Saraiva.
O vereador Arlindo Araújo assina um projeto de lei que cria na cidade o programa Banco Municipal de Materiais de Construção. Já a Comissão Permanente de Meio Ambiente e Sustentabilidade é autora de um projeto de lei que proíbe queimadas no município.
O regimento interno da Câmara é tema de 2 projetos de resolução, um assinado pela mesa diretora e outro pelo vereador professor Cláudio.
O primeiro deles, já aprovado em primeira discussão durante a 10ª sessão ordinária do ano, estabelece o tempo de 5 minutos aos autores e de 2 minutos aos demais parlamentares que quiserem debater os requerimentos de votos de aplauso ou congratulações.
O outro projeto de resolução dá permissão apenas ao vereador que assina requerimentos de informação oficial discutir as respostas encaminhadas pelo prefeito à Câmara.
Para a fase do pequeno expediente, estão inscritos os vereadores Gilberto Batata Mantovani, Dr. Jaime, Lucas Anata e Dr. Almir.
Cada um deles terá à disposição 10 minutos para comentar assuntos de livre escolha na tribuna do Poder Legislativo.
A TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, a TV Birigui, canal 19 em sinal aberto, a Rádio Cultura M 1340 kHz vão transmitir ao vivo os trabalhos da 11ª sessão.
Aqueles que preferirem também poderão acompanhar a sessão pelo canal da Câmara no YouTube ou pelo perfil da Câmara no Facebook. Basta clicar nos links disponíveis no site www.camararacatuba.com.br.
Esta é a voz oficial do Poder Legislativo de Araçatuba, transmitida de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.
E o vereador Denilson Pichitelli é o convidado especial desta edição do Rádio Câmara. Ele conversou com o repórter João de Paula. Acompanhe.
Vereador Denilson Pichitelli, seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara.
Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Foi protocolado recentemente pelo vereador Dr. Alceu um projeto de lei que visa aplicar aqui no nosso município a atividade delegada, que nada mais é que legalizar os bicos que são normalmente feitos pelos policiais militares em períodos de folga. Eu quero saber, vereador, no primeiro momento, sobre o projeto, sobre a proposta. Qual é a sua opinião?
Primeiro, essa função delegada já é pela segunda vez que ela já entra na casa para ser votado. A primeira vez foi na legislatura passada, onde houve uma pressão por parte dos guardas municipais e do sindicato, e foi retirado, na ocasião foi retirado o projeto. Agora ele foi apresentado pelo vereador Dr. Alceu. Eu vejo essa proposta que ela não é benéfica para o nosso município no momento. Por quê? O município não tem recurso suficiente para dar um reajuste para o servidor. O servidor hoje ele tem que estar com aproximadamente 25% de reposição atrasada. E nós estamos num período de negociação com o prefeito, né? Que é agora dia 1º de maio, que é a data base para dar o reajuste. Então, todo ano é essa luta. Eles têm limite prudencial, né? Que pode chegar lá até 50%, 51%, mas não tem orçamento. E sem se falar, João, a nossa guarda municipal precisa de investimento para poder fazer serviço de segurança. Para você ver, nós brigávamos por comprar mais viatura, o prefeito anterior deixou quatro viaturas, mas nós estamos faltando uniforme, equipamento de segurança. Para você ver, aconteceu lá um acidente, agora foi na madrugada de ontem, na rodoviária, onde com uma arma caiu e disparou. Por que que essa arma caiu e disparou? Por segurança, o cinto de segurança do guarda. É antigo, você está entendendo? Então nós temos que preparar, assim, comprar um equipamento melhor para os nossos guardas municipais, que estão muito bem qualificados, muito bem preparados. Porque nós não podemos falar que os nossos guardas não estão preparados, João, porque houve muito cursos para os guardas municipais. Então nossos guardas municipais, nós temos guarda municipal atuando no bombeiro, temos lá acho que 13 guardas municipais, era 16, alguns aposentou, tem lá 13 guardas atuando no bombeiro, já faz mais de 20 anos, fazendo o mesmo serviço do bombeiro. Temos guardas municipais que atuam no trânsito, as pessoas muitas vezes acham que o guarda só, como fala, né? Mete a caneta. Não é. O guarda ele faz orientação. Você vê na época da exposição, ele fica aí nas esquinas orientando os condutores. Então, assim, nosso guarda está muito bem preparado. Então, eu acho que tem que dar investimento da Guarda Municipal para que o guarda faça uma ronda escolar adequada, faça um patrulhamento rural, né? Os sitiantes estão pedindo a presença da Guarda Municipal, como nós tínhamos passado. Então, eu acho assim, nós temos que investir mais na nossa Guarda Municipal e não assumir uma responsabilidade que é do Estado. Os policiais ganham mal. Sim, João, a gente sabemos que os policiais ganham mal, como os professores do Estado ganham mal, mas isso aí é culpa do governo estadual, que deixou aí o Estado para ser candidato a presidente. Por que ele não deu um reajuste justo para esses trabalhadores, para esse profissional? Então, agora o município não pode assumir essa responsabilidade. Então, eu sou contra esse projeto e vou até o final. É contra esse projeto no momento. Quem sabe outra ocasião, mas agora no momento eu sou contra.
E vale dizer, vereador, que com relação à atividade delegada da Polícia Militar, o senhor frisou em outras participações, até nos bastidores aqui com a equipe do Rádio Câmara, que não é de fato, o senhor não está ficando contra o vereador que propõe o projeto, mas sim sobre o projeto em si, sobre a ideia em si. E obviamente que isso, quando vem a plenário, provoca uma discussão mais acalorada, mas não tem nada de pessoal, certo?
Sim, de forma alguma. O vereador Alceu é uma pessoa muito inteligente, ele também está preocupado com a segurança também do município. Talvez ele achou assim que seria o caminho para melhorar na segurança da população, mas esse não é o caminho, eu vejo que não é o caminho, né? Eu acho que tem outros caminhos que vai ficar mais barato para o município. Então, assim, nada contra o vereador, de forma alguma.
Perfeitamente. Falar um pouquinho ainda na questão da segurança pública aqui do município. Ele foi protocolado pelo senhor um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de instalar câmeras de monitoramento de segurança nas escolas da rede municipal de ensino. Como surgiu essa ideia?
Essa ideia, João, eu vou falar para você. Eu sou guarda municipal, não sei se você sabe, eu sou guarda municipal desde 1991. Estou afastado desde 2010 porque eu assumi a presidência do sindicato. E antes de vir para o sindicato, eu fazia o patrulhamento escolar. Eu fazia a ronda escolar e a gente sempre deparava com pessoas ali fazendo uso de entorpecente, né, na frente das crianças, aquelas pessoas ali os tarados, chamados tarados, né? Os pedófilos ficavam ali na porta das escolas. E era só uma viatura para fazer mais de 20 escolas, que nós fazíamos só as escolas fundamentais. E assim, eu acho tal, que se tiver um monitoramento, umas imagens nas escolas, isso aí nos ajuda muito, porque hoje a Guarda Municipal, ela conta, João, com a central, uma central de comunicação. De comunicação.
E bem moderna, por
sinal. Bem moderna, os aparelhos tudo modernos. Então, quer dizer, se o cara tá lá na frente da escola, estiver praticando um ato ilícito lá, o guarda municipal tá vendo. Então, ele já manda a viatura imediatamente, ou ele entra em contato com a polícia, porque é tudo interligado com a própria polícia, que também tem a ronda escolar, já para abordar esse delinquente.
Mobiliza todas as forças de segurança,
então,
no caso.
Então, quer dizer, além de dar essa segurança para as pessoas, para o humano, né, você vai dar a segurança também na parte de vandalismo também dentro da escola, de furto, de roubo. Nós tivemos agora, essa semana, num jornal local aqui, falando de alguns prédios públicos que estão sendo roubados, furtados. Lá na UBS do São Vicente, em 2016 ou 2015, não me recordo qual foi o ano, mas acho que foi 2015, foram furtados duas vezes seguidamente. Então, quer dizer, por que não colocar equipamento, câmeras nesses prédios públicos? Que você vai evitar muitos furtos, né? Então, é por isso que nós estamos brigando para colocar nas escolas, porque as escolas, ela tem o recurso do Fundeb, que pode ser colocado com o recurso do Fundeb, mas nós também vamos protocolar também para que coloquem todos os prédios públicos. Porque hoje nós estamos contando aí com pouco mais de 230 guardas, que vão formar aí 30 guardas agora na sexta-feira, estão se formando hoje, e é pouco esse número de guardas, se você for ver bem, porque tem guarda que o guarda tem que entrar de férias, o guarda abona, né? O guarda também fica doente, então a gente tem que investir na segurança moderna.
Agora falando um pouquinho sobre a proposta, né, que autoriza o Executivo Municipal a instituir uma contribuição facultativa para a Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba. No que o senhor pensou exatamente quando propôs esse projeto que está também protocolado aqui na Câmara Municipal?
Bom, João, a questão da saúde, você sabe que a saúde também no nosso país ela é precária, né? É lamentável. A gente vê tantas pessoas aí na fila aí do SUS aí aguardando aí para poder passar numa consulta, para poder fazer uns exames, fazer uma operação, né? É lamentável. E o que acontece? Eu tenho conversado, né? Hoje eu faço parte da Comissão da Saúde dos Vereadores, né? Eu tenho conversado com o pessoal da Santa Casa. E a Santa Casa está no estado, assim, não plano de saúde. O plano de saúde está muito bem, viu? A gente teve conversando, a gente está até fazendo uma parceria com a Santa Casa de Saúde, está muito bem. Mas a Santa Casa em si está com dificuldade financeira. Inclusive, eles vão comprar um aparelho lá, Santópolis da Guapeí, levantou a bandeira e fez uma festa, onde levantou lá um recurso, passou para a Santa Casa aqui, acho que daqui uns 50 dias, 60 dias, eu estava vendo uma matéria aí no rádio aí, que vai ter um flashback aí no bancário para poder ajudar a Santa Casa. Então eu fiz esse projeto.
Uma vez, até porque são os pacientes de Santópolis do Aguapeí, o município,
isso,
né?
Isso.
Também são assistidos aqui na Santa Casa local, né?
Exatamente.
Então seria uma contrapartida, né?
Contrapartida. Então,
exatamente, voluntária, diga-se de passagem.
Então eu estou fazendo esse projeto aí, né? Tô já fazendo contato com alguns vereadores de outras cidades, que também utilizam aqui, os pacientes das cidades utilizam também a Santa Casa, para fazer projeto semelhante. Por quê? Porque nós vamos agariar recursos para nós manter a nossa Santa Casa, né? Para criar um pronto-socorro, outro pronto-socorro, o pronto-socorro está muito congestionado também lá na Santa Casa. Então, assim, para melhorar o atendimento da saúde aqui no nosso município. Então, quer dizer, é facultativo, não é ilegal porque ele é facultativo, doa quem quer, e aí vai ser colocado no talão de IPTU ou no talão de água.
De quem, assim, autorizar?
Autorizar, que é facultativo, não é nada obrigatório.
Ou seja,
então vai do bom senso de cada um, né, das pessoas que acham que temos que melhorar a Santa Casa, que é a única, né, João? O único hospital aqui que atende rede pública mesmo, assim, pelo SUS, né?
Perfeitamente. Vereador Denilson Piscitelli, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio do Rádio Câmara.
Eu fico muito grato aí por você estar abrindo espaço aí para nós vereadores estar divulgando aí, até divulgando nosso trabalho, né, João?
Ok, esta foi a participação do vereador Denilson Piscitelli aqui no Rádio Câmara.
O Rádio Câmara desta sexta-feira fica por aqui.
A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria.
Com trabalhos técnicos de Márcio Paiola.
O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba.
A você, ouvinte, muito obrigada pela audiência. Uma boa tarde, um ótimo final de semana e até segunda.
Até segunda com mais uma edição do Rádio Câmara, aqui pela Cultura M, 1340 kHz.